Bom dia, Elane. Bom dia aos ouvintes da Rádio Campeche. Obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre a cidade. Eu vejo o seguinte, Elaine, o ano 2023 começou mediante um caos de temporada. Quem não lembra das UPAs superlotadas, da epidemia com virose, milhares de famílias, de turistas que vieram passear, vieram curtir Florianópolis, gastar o seu dinheirinho e acabaram ficando dentro de uma situação assim horrorosa em função principalmente do estágio de poluição, de falta de saneamento básico que aconteceu em Florianópolis. Espero que agora, esse ano, não se repita. Mas demonstra, por outro lado, a falta de compromisso do próprio poder público, da prefeitura, do prefeito Topázio, que não se preparou para a temporada e a cidade ficou maculada, na verdade, com toda aquela situação. Não obstante isso, nós também podemos perceber que o governo, a prefeitura municipal, está, eu digo que tem duas características principais. A primeira delas é um governo mergulhado na corrupção. Nós tivemos umas operações do GAECO, do Ministério Público, Polícia Civil. Até hoje tem gente que estava em cargo de confiança do prefeito Topázio preso, como é o caso daquela operação Mão Grande, que foi escandalizado nacionalmente, saiu no Fantástico, da propina, que nós tentamos, inclusive, aqui na Câmara de Vereadores, abrir uma CPI para avançar nas investigações. Mas parece que o caso foi abafado, inclusive, pela imprensa. Se não fosse a matéria de Fantástico, nada teria repercutido na imprensa oficial aqui do município. E nós não conseguimos os votos, as assinaturas, para abrir uma CPI de um escândalo de natureza nacional, porque estava lá o cidadão flagrado, filmado, né, no cargo de fiscalização ambiental do município. Observa só, uma situação em que ele liberava as obras irregulares mediante pagamento. Então, essa é uma situação. Agora, só para dar um pulo, agora recentemente, mais uma operação da polícia, que é a chamada Operação Mercadores da Morte, que em situação também de fraude, de uso da máquina pública para favorecer os interesses privados das funerárias, dando a elas competência que são do serviço público, transferindo aquilo que é exclusivamente, que é a licença para o sepultamento, que é exclusivamente de controle do serviço público, inclusive segurança pública, ficou na mão das funerárias. E contratos que foram prorrogados sem poder ter sido prorrogados. Então, a situação, assim, eu volto, poderia ampliar esse mapa, mas eu acho que esses dois exemplos mostram um governo mergulhado na corrupção. Por outro lado, um governo também autoritário, um governo que não ouve a população. Nós podemos pegar o caso, por exemplo, da Lagoa da Conceição. Eu não vi nunca na história do município de Florianópolis a Lagoa da Conceição tão atacada, tão ameaçada. Lá atrás, inclusive, a gente lembra daquele episódio quando estourou a estação de tratamento de esgoto, que até hoje os efeitos continuam. Mas recentemente, a própria comunidade teve que ir na Justiça, no Ministério Público, para interromper a obra da Ponta do Pitoco. A Ponte da Lagoa, ela teve por 3 vezes decisão da Justiça para encerrar sua continuidade. Porque do jeito que estava o licenciamento, não respeitava as decisões, inclusive, da Justiça Federal. Podemos falar também sobre o caminho da Costa da Lagoa. Agora, recentemente, foi feito um binário. O primeiro ônibus de turismo que entrou, ele travou a Avenida das Rendeiras.
É um absurdo aquilo ali.
Aquilo é um absurdo, uma curva fechada e que não calcularam para carros e para ônibus do convencional, do serviço público municipal. Aí chegou um ônibus grande, né, de carroceria enorme, não conseguiu fazer a curva. Falta de planejamento e inclusive um muito protesto dos próprios empresários da Orla da Lagoa, dono de restaurantes, de sorveteria, pizzaria, está todo mundo descontente, porque no governo Topázio, eles não sabem o que é planejamento integrado. Quando eles fazem uma intervenção sobre mobilidade, eles não se lembram do econômico. Quando eles fazem uma intervenção ambiental, eles não se lembram da mobilidade e assim por diante. É um governo bitolado, tem uma visão muito restrita do planejamento urbano da cidade, muito cartesiana, né? Então, a gente vê um governo... Principalmente isso acontece por quê? Por falta de diálogo, por falta de conversa. É um governo de características autoritárias. Mas agora onde que o prefeito vai bem? O prefeito vai bem no TikToker. Todo dia, 3, 4 filminhos de TikToker na propaganda, né? Usando inclusive a estrutura pública para fazer os seus vídeos, na conta pessoal, e muita enganação. Então, a gente está bastante preocupado com essa situação agora da nova temporada também, que começa a partir de ontem, a partir de hoje. Todo mundo sabe que a população, antes do Natal, muita gente chega, mas depois do Natal, aí mesmo é que a população flutuante, o povo que vem para desfrutar das belezas naturais de Florianópolis vai se deparar com bastante problema, certamente. Uhum. Não obstante isso, eu posso dizer, as ações do governo Topázio são horrorosas. Ele abandonou a saúde do município. Só chegar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, no interior da ilha, nos centros de saúde, filas para conseguir consulta, exame não tem, falta de remédio, inclusive, infelizmente, o prefeito insiste numa decisão estúpida e burra em retirar a UPA Sul do lado do Tirril e levar para o antigo terminal de aeroporto. Essa decisão do prefeito, ele anunciou em janeiro do ano passado que estava em negociação com o Floriperport. Em março, ele lançou uma consulta pública, perguntando assim, no Diário Oficial. Ninguém lê no Diário Oficial. Mas ele perguntou, quem tem um prédio de 8 mil metros quadrados com amplo estacionamento, porque a prefeitura quer fazer um hospital dia e levar a UPA Sul, Policlínica, etc. Ganhou exatamente a empresa que ele já estava negociando em janeiro. Portanto, um jogo combinado. Isso foi parar no Tribunal de Contas do Estado, foi parar na Controladoria Geral da União, no Ministério Público Federal, na Polícia Federal. A matéria está com a Polícia Federal, inclusive, investigando toda a parte de suspeitas de licitação dirigida, porque ele fez a dispensa de licitação, entregou o contrato para uma empresa que foi criada 5 dias antes do lançamento dessa consulta pública. Essa empresa chama-se Centro Comercial Carianos, que tem como capital social R$10 mil para fazer uma obra de R$27 milhões. Uma empresa que nunca construiu, porque tinha uma semana de vida, nunca construiu uma casinha de cachorro. E está agora com a construção de um hospital de um custo de R$27 milhões. Não tem experiência. Então, para nós, nosso entendimento, é mais um dado daquela primeira característica que eu falo, de um governo envolvido em transações perigosas, né? Em ações em que a polícia civil, a polícia federal, está todo mundo investigando. Então, são características gerais que eu considero. Não poderia acrescer ainda a falta de transparência do governo, uma relação truculente, de truculência com a Câmara de Vereadores, onde ele controla boa parte dos vereadores a partir do tomar lá da cá, com cargos de confiança, e ele disciplina todo mundo lá dentro, não criando aí as condições mínimas de autonomia e independência entre os poderes. Então, são características gerais. Nós estamos agora preparando a virada do ano. Ontem mesmo saiu aí mais uma decisão no Diário Oficial da contratação de R$650 mil para o Réveillon, né, tanto para a Avenida Beira-Mar como para a Avenida Beira-Mar Continental, acrescido do show do Alexandre Pires de R$850 mil. Então, somando, nós vamos ter mais de R$1,5 milhão nesse período aí. É muita festa, muito engordamento de praia e pouco trabalho sério com meio ambiente, com saneamento básico, com a mobilidade urbana. Florianópolis vai estar engarrafada, né? Todo mundo sabe que vai ser um período infernal, e nós temos que falar a alto e bom som de que a linha do governo, para onde ele está levando a nossa cidade, com um plano diretor. Inclusive, eu encontrei outro dia um arquiteto que estava fazendo uma projeção de um prédio para Jurerê. Ele disse: Afrânio, erraram na mão. Agora eu estou projetando um prédio em Jurerê, Jurerê antigo, de 11 andares. Bah. Então vai estourar também lá para o norte da ilha, mais do que já estourou, né? E a resistência consciente por um desenvolvimento sustentável no Campeche, enfim, na Lagoa, cada vez mais exige mobilização, debate, aprofundamento da perspectiva. Nós não podemos aceitar a chamada balneário camborização da nossa ilha, que é uma tristeza, né? Todo mundo acha um prédiozão bonito, mas lá vai viver no meio daquela selva de pedra para ver o que acontece, né? Então, nós estamos bastante preocupados, porque e ainda ontem veio a notícia, e eu divulguei nas redes sociais, de que a prefeitura autorizou a demolição de uma casa de valor histórico, arquitetônico, gigantesco, na Avenida Tromposque, que é a casa do ex-governador Celso Ramos, né, da família Wepic. E ali, inclusive, estava localizado o Instituto Wepic. Já foi para o chão, máquinas derrubando no dia 22 de dezembro, às vésperas do Natal, todo mundo desmobilizado, e a prefeitura autorizou fazer mais um assassinato da nossa história. Isso eu fico me perguntando, por que que as elites dessa cidade destroem a sua própria história, né? A sua própria história. No YouTube tem uma entrevista com a Silvia Wepic, a filha do Aderbal, vocês podem procurar, uma entrevista mostrando o valor histórico e arquitetônico daquela casa, que foi demolida ontem em menos de 24 horas, às vésperas do Natal, por autorização do prefeito também. Então, é essa visão. E ali vai sair o quê? Mais um prédio gigante, não tenho dúvida. Então, a gente tem que estar bastante vigilante, preocupados e apontando uma outra perspectiva de cidade. Uma cidade com características profundamente democráticas, com participação popular, com olhar para a periferia da nossa cidade. Uma cidade que tenha um compromisso e um pacto social pelo desenvolvimento sustentável, preservando as nossas praias, as nossas matas, a fauna, a flora, e uma visão de cidade que ela é que traz o turista. Ela que traz o turista pelas características próprias da nossa geografia e da nossa natureza.
Obrigada, tá, querida, pela tua participação.
Nada, eu fico muito feliz aí poder conversar contigo. Desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo para toda a equipe da Rádio Comunitária do Campeche e todos aqueles que nos ouvem. Um beijão para vocês.